Como vê a Santa Sé a Igreja Africana? A Igreja Africana, porque durante o pontificado de João Paulo II tivemos alguns prefeitos de congregações aqui, nos dicasteiros principais, cardeais africanos, mas parece que agora não há nenhum.
Eu perguntaria ao Papa qual é a sua opinião a respeito da acelerada ou do acelerado desenvolvimento do mundo.
Eu perguntaria ao Santo Padre, se tivesse a honra de lhe poder fazer uma pergunta, qual o papel que ele atribui, qual a importância que ele atribui ao continente africano na vida da Igreja, sobretudo na vida de Roma. O que é que ele pensa da África? Qual, se a África está no coração, se não está no coração, o que é que ele pensa do continente africano acerca do cristianismo em África? Como é que ele vê a participação da Igreja africana na vida da Igreja universal?
Eu atrevia-me a perguntar qual é a prioridade que ele dá na sua missão, no seu magistério. Já vimos algumas coisas, ele próprio disse isso no discurso de abertura, no início do seu ministério, mas que apontasse uma prioridade para a qual toda a Igreja se pudesse orientar no diálogo com este mundo e com a cultura contemporânea.
Perguntas e mais perguntas. O Papa não poderá respondê-las diretamente. A intenção de partilharmos juntos aquilo que também gostaríamos de ouvir. Assim começamos mais uma jornada em Roma. As perguntas que acabamos de ouvir são de jovens angolanos e luso-angolanos, uns na Universidade Gregoriana e outros noutras missões da Igreja Católica. Universidade Gregoriana, com sede em Roma, fundada em 1551 por Santo Inácio Loyola, o criador da Companhia de Jesus, os Jesuítas. O nome Gregoriana é uma homenagem ao Papa Gregório XIII, que em 1584 inaugurou a Casa do Colégio Romano. É com estes jovens que a conversa fluiu no Pontifício Colégio Português. Padres Pacheco Simão, Dário Conjuca, José Carlos Martins e José Cordeiro, este último reitor do referido colégio.
É uma coincidência feliz e muito me alegra e honra o facto de eu ser angolano e poder prestar este serviço também ao Colégio Português. E na relação de estreita reciprocidade entre Portugal e Angola, e ao mesmo tempo não só estar ao serviço da Igreja em Portugal, mas da Igreja em Angola e todos os países de expressão portuguesa. Fui por 3 vezes a Angola em 95, 2006.
Padre José Cordeiro, reitor do Pontifício Colégio Português. Um jovem luso-angolano que tem as suas razões para explicar a vinda do Santo Padre ao nosso país.
Para já foi uma grande alegria e, ao mesmo tempo, uma surpresa feliz quando o Papa anunciou que visitaria a África e escolheria os Camarões e a Angola como lugar concreto da sua visita. E nós acompanhamos, não só pela informação que nos é concedida, mas também por tudo aquilo que da nossa parte é possível, mesmo no acolhimento das várias delegações que vêm de Angola, da parte da Igreja, a preparar esta visita e tudo aquilo que nos é solicitado como serviço a esta própria visita, mas é com uma grande atenção que nós seguimos todos os passos da preparação da visita e aguardamos que, de facto, conforme o lema que a SEAST escolheu para a visita do Papa, que o Papa, em nome de Deus e de Jesus Cristo, e dos apóstolos de que é sucessor, que possa verdadeiramente abençoar Angola e ajudar a par do grande desenvolvimento económico que Angola está a ter, que ao mesmo tempo se construam os valores do bem comum, da justiça, da verdade, da paz e do amor, que a paz se torne cada vez mais uma realidade efetiva.
O padre acredita que Bento XVI pode vir a confirmar o processo de paz. Para ele, não é mera coincidência que dois papas em menos de 17 anos façam coincidir as suas visitas nos períodos marcantes da sua história.
Poderá ser também nessa de confirmar a paz, a mesma mensagem que já João Paulo II tinha levado a Angola, e porque dificuldades várias a partir de 92 não foi imediatamente possível concretizar. Passados muitos anos, veio então essa realidade de paz, e agora que já está há mais de 5 anos a paz estabilizada no país, seja também para confirmar essa mesma paz e este anúncio de verdade e de luz, de que ele é também portador e mensageiro pela sua própria missão. Alguns chegaram até a interpretar, uma vez que o Papa iria à África, que escolheria os países que representassem as principais línguas aí faladas, ou seja, o inglês, o francês, no caso dos Camarões, e o português para Angola. Mas eu creio que ultrapassará estas razões, e porque Angola é olhada, de facto, com muita esperança para a estabilidade e para a continuidade do processo de paz no país, mas também do processo de paz nos países vizinhos do continente africano. E aí também o governo de Angola tem uma ação decisiva, creio eu, em todos os processos de paz. E certamente que esta visita é uma ação concertada pelo Vaticano, pela CEAST, mas também pelo governo e, sobretudo, pelo Presidente da República de Angola.
Mas que Papa os angolanos poderão receber esta semana?
Bento XVI é alguém que, desde o início do seu pontificado, se disse que era um humilde servidor da Vinha do Senhor, portanto, coloca-se na continuidade dos sucessores de Pedro. É alguém que é portador, pela sua palavra, pela sua pessoa, pelo seu testemunho, de uma mensagem de verdade, de justiça, de paz e de amor. Mas creio que a mensagem será na continuidade desta mensagem para o Dia Mundial da Paz, que ele escolheu como mote: combater a pobreza é construir a paz. E Angola pode ser um modelo para todo o mundo desta atitude fundamental de combater a pobreza para que a paz se concretize e chegue não só por ausência da guerra, mas que seja muito mais do que isso, pelo progresso e pelo desenvolvimento, pelo bem-estar, pelo bem comum de toda a sociedade, de todos aqueles que de modo particular vivem em Angola. A partir do momento em que ele anunciou a sua ida aos Camarões em Angola, tem estudado muito, não só da geografia, mas de toda a componente política, religiosa, social, tanto dos Camarões como de Angola. E Angola, por razões de logística, por razões, se calhar, da sua própria idade, etc., ele escolhe apenas Luanda, mas que a Luanda chegam representações de todas as realidades de Angola. E, de facto, em tão pouco tempo, ele atinge um leque enorme de pessoas, a começar pelo governo, pelos bispos, pelos padres, pelas madres, por todos aqueles que são os agentes de pastoral, mas depois também os jovens, de uma maneira especial, as mulheres, e depois todos aqueles que querem ir ao seu encontro para ser portador desta bênção e desta palavra, sobretudo de esperança. Mas dizia que, tanto quanto sei, até o momento, que tem havido essa atenta preocupação em estudar todos os dossiers sobre Angola e colher o máximo de informação para que também a sua palavra possa ser encarnada, possa ser enculturada, possa ser eficaz e possa ser dirigida não de uma maneira abstrata, mas concretamente àquelas pessoas que vivem e que têm a dita também de viver em Angola.
Padre José Cordeiro, um luso-angolano reitor do Pontifício Colégio Português. A Igreja Católica deve estar mais atenta, saber onde tem falhado na sua missão. A pergunta veio a propósito da expansão e crescimento de seitas em Angola, em África e no resto do mundo. Sem vacilar, o padre responde:
nem todas servem à causa do homem, nem todas servem à felicidade, que é aquilo que todos nós aspiramos. mesmo a missão da Igreja Católica só tem sentido na medida em que vai ao encontro do homem. O homem, como dizia o Papa João Paulo II, é o caminho da Igreja. E se não estiver ao serviço do homem, se não estiver ao serviço da vida, no sentido mais amplo, não tem razão de ser como Igreja, como referência espiritual, como referência de Deus. Por outro lado, haver as várias possibilidades de escolha ajuda com que as pessoas possam fazer, na verdade, a sua opção fundamental e possam escolher aquilo que é o mais autêntico, o mais verdadeiro. Porque estou convencido que todas aquelas que aparecem como algo de propagandístico ou de publicidade de um milagre imediato, mais tarde ou mais cedo as pessoas vão se dar conta da sua situação e vão ver que afinal os caminhos de Deus passam por outras vias e que devem libertar a pessoa e devem trazer critérios para orientar a sua vida na verdade, na justiça, no bem.
Onde a Igreja tem falhado, ou pelo menos em que tem de refletir?
Não sei exatamente, eu não vivo lá no quotidiano, mas certamente que também a Igreja Católica terá algumas culpas, porque se calhar os problemas são tantos e de tal ordem, nesta reorganização, nesta requalificação da vida e nestes anos de paz, que certamente que a Igreja não tem a capacidade de responder a todos os problemas e a todas as inquietações, se calhar não está tão atenta ou as suas possibilidades não chegam a que essa formação, que esta serenidade, que essa paz possa atingir todas as pessoas que buscam na Igreja também essa fonte de encontro com Deus. Poderá ter alguma falha, mas por outro lado também acredito que possa haver aproveitamento de muitas seitas e de muitas chamadas igrejas neste fenómeno que acontece em Angola e de sobremaneira na capital, em Luanda.
Para grandes figuras da vida religiosa angolana, o Pontifício Colégio Português é algo familiar. Lá encontramos os jovens angolanos e luso-angolanos. Com eles, tudo gravitou em torno da viagem do Santo Padre ao nosso país.
Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer, de facto, a presença da LAC Luanda Antena Comercial, aqui em Roma, na Cidade Eterna, e concretamente aqui no Pontifício Colégio Português. E também, através da LAC, saudar todos os angolanos. Hoje, de facto, Luanda representa um pouco toda a Angola, há angolanos de todas as partes e assim saudamos a Angola inteira. Agora, de facto, o anúncio de que o Papa Bento XVI visitaria Angola acolheu-nos todos de surpresa. Mas eu me recordo de um dado interessante. O ano passado celebrava-se a chegada do primeiro, creio, 400 e tal anos, da chegada do primeiro angolano assim considerado embaixador junto da Santa Sé, sepultado aqui numa das igrejas de Roma. E na altura desta celebração, durante uma audiência de quarta-feira, o Papa Bento XVI, referindo-se a este dado, decidiu saudar de modo especial a Angola. Não é? Viva Angola! Terminou assim. Nessa altura estava com o cardeal Nascimento e o cônego Apolônio Graciano. O Apolônio Graciano disse-me, aqui no Colégio Português, que nas palavras do Papa, ele estava a perceber uma vontade de querer visitar Angola. Isto para dizer que houve já sinais, digamos assim, que poderiam nos levar a dizer que o Papa tinha este interesse de visitar Angola, provavelmente antes dos Estados Unidos da América. E como também há pouco tempo conversávamos, não é? Que ele já esteve em Angola quando da visita de João Paulo II. Provavelmente alguma coisa também o tenha marcado durante esta visita.
A vinda do Papa pode também ser considerada como reconhecimento de tudo quanto têm sido os nossos processos, políticos incluídos. Reconhecimento de um processo que até agora deu certo e que deve continuar a dar certo. A palavra pertenceu ao padre Pacheco Simão.
Agora, eu queria sublinhar um outro aspecto, que é o aspecto de Angola no contexto regional, no contexto africano, mas também no contexto mundial. Angola conduziu um dos processos de paz, de reconciliação, a ter em conta, não é? Poderíamos considerar exemplar, em que houve, de facto, esta guerra longa, mas também soubemos conduzir este processo de paz e de reconciliação. E, indiscutivelmente, o Papa quererá também, como dizia o Núncio Apostólico, uma viagem merecida. O Papa quererá, seguramente, confirmar os irmãos na fé, mas também dizer aos angolanos, como dizia o Papa João Paulo II, nunca mais a guerra. Este processo, este movimento que começamos agora, não é para voltar mais atrás. Devemos continuar com o caminho da paz, do progresso e do desenvolvimento. Para nós que vivemos esta experiência de guerra, dos vários falhanços e tentativas no processo de paz, também nos demos conta nisto, que é importante que as pessoas que estão implicadas no processo conversem. Pode haver mediações, pode haver facilitadores, mas quando forem de facto as pessoas implicadas no processo a conversarem olhos nos olhos, é sempre um sinal positivo. E creio que para a Igreja Universal, e na pessoa do Santo Padre, seguramente quererá também como que reforçar, não é? Reforçar este caminho para a solução dos conflitos em África e, digamos, no mundo, não é? Nós temos problemas agora em alguns países africanos em que quase às vezes as pessoas têm dificuldade, não é? Os beligerantes, de se encontrarem à volta da mesma mesa. E o fazem sempre através de intermediários. Isto nem sempre serve. E creio que a experiência de Angola poderia servir neste sentido.
Jovens padres simpáticos com expectativas e esperanças. Expectativa de uma viagem papal que a muitos deles terá apanhado de surpresa. Das tais agradáveis surpresas.
O anúncio de que o Papa Bento XVI visitaria Angola acolheu-nos todos de surpresa. Mas eu me recordo de um dado interessante. O ano passado celebrava-se a chegada do primeiro, creio, 400 e tal anos, da chegada do primeiro angolano, assim considerado embaixador junto da Santa Sé, sepultado aqui numa das igrejas de Roma. E na altura desta celebração, durante uma audiência de quarta-feira, o Papa Bento XVI, referindo-se a este dado, decidiu saudar de modo especial a Angola, não é? Viva Angola! Terminou assim. Nessa altura estava com o cardeal Nascimento e o cônego Apolônio Graciano. O Apolônio Graciano disse-me, aqui no Colégio Português, que nas palavras do Papa, ele estava a perceber uma vontade de querer visitar Angola. Isto para dizer que houve já sinais, digamos assim, que poderiam nos levar a dizer que o Papa tinha este interesse de visitar Angola, provavelmente antes dos Estados Unidos da América. E como também há pouco tempo conversávamos, não é? Que ele já esteve em Angola quando da visita de João Paulo II, provavelmente alguma coisa também o tenha marcado durante esta visita.
Eu tenho um parecer muito pessoal, no sentido de fazer uma leitura também muito particular, porque se o Papa vai a Angola, teria razões pessoais, teria razões funcionais e teria razões, talvez, digamos, universais. Isto de dizer, foi primeiro a Angola, foi segundo para, sei lá, para outro país, primeiro, segundo, terceiro, quarto, isto é muito relativo e, pronto, a questão de cronologia, isto é muito relativo. De qualquer modo, para nós é honra, isto é natural, e o Papa vai para lá, porque também existem pessoas em Angola, cristãs também, portanto, como existem pessoas cristãs, inclusive no Brasil, na América, etc. Portanto, e nós dizemos a Deus muito obrigado pela sua visita, esperamos que toda a sua visita corra muito bem e venha consolidar, melhorar, abrir-nos melhor a visão para uma Angola melhor, para um futuro melhor. Funcionais, eu ligo função porque o Papa, além de ser o Bispo de Roma, coordena, de certo modo, coordena a Igreja Universal. Portanto, ele tem uma função a desempenhar relativamente às outras igrejas encontradas na Ásia, na América, aliás, nos outros continentes. Portanto, tem uma relação funcional. Nesse sentido, não é tanto mais ou menos do seu ministério, do exercício do seu ministério. Ora, funcionais também vai nessa linha, não é? Porque a Igreja Universal está aqui, está no outro lado, está em Portugal, está na Ásia, está no, na Hungria, está, portanto, nessa linha do exercício do seu papel universal, não é?
As expectativas do padre Dário Conjuca. Expectativas repartidas com o padre luso-angolano José Carlos Martins.
É uma oportunidade que Angola não deve perder. Eu próprio já me interpelei sobre isso e eu acho que Angola não pode perder esta segunda oportunidade. O Papa foi, se calhar não leram na visita do Papa João Paulo II a Angola, o Papa foi nessa altura uma voz profética que lançou um apelo aos angolanos para que se entendessem e em vez de construírem muros, que era o que estavam a fazer com a guerra, construíssem pontes pelo diálogo e alcançassem a paz que lhes permitisse ter o desenvolvimento que agora estão a querer alcançar. Angola perdeu essa oportunidade nessa altura. Eu acho que é a altura de estarmos muito atentos ao que este Papa nos vai dizer, porque vai lançar-nos outra vez uma voz profética, no sentido de não desaproveitarmos aquilo que ele nos vai dizer, para não perdermos desta vez esta oportunidade, agora que temos paz.
Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, per la salvezza del mondo. Fate questo in memoria.
BBC, o seu banco de sempre. E TAGAR, linhas aéreas de Angola, oferece.
Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma. A eleição do cardeal alemão Josef Ratzinger como Papa no conclave de abril de 2005 não foi praticamente uma surpresa. Entretanto, para muitos círculos, isto representava uma vitória do lado mais conservador da Igreja Católica. Ele próprio disse um dia, durante uma homilia, que ter uma fé clara, baseada no credo da Igreja, é muitas vezes rotulado como fundamentalismo. No dia 10 de março de 2008, o Vaticano atualizou os tradicionais sete pecados capitais através da introdução do moderno dia sete pecados mortais, incluindo a poluição ambiental e as manipulações genéticas. Perguntamos: este Papa é conservador?
Essa é a imagem que passa. Mas se nós estivermos atentos a toda a produção literária, teológica deste homem, este homem foi um homem muito progressista, considerado progressista no seu tempo. Basta analisar os seus tempos de teólogo, que na Alemanha, juntamente com outros do seu tempo, ele era um homem assim, um homem progressista. Agora, é claro, está noutras funções. E nas funções que exerce, não pode ter o mesmo dinamismo que teve a quando da teologia que produzia. Contudo, eu acho que, como dizia há bocadinho, devemos estar atentos ao que ele nos vai dizer, aos angolanos. Porque os angolanos são criativos e têm uma outra capacidade que muitas vezes é descurada. São muito inteligentes. Os angolanos são inteligentes e são capazes de ver e de ler nas entrelinhas. E se formos capazes de tirar partido daquilo que o Papa, dito conservador, dirá a uma sociedade não conservadora, como é a angolana, certamente que Angola ganhará com isso.
Nós estamos na sociedade e às vezes não temos função de peso como do Papa. Nós refletimos como a sociedade reflete. A sociedade, por exemplo, tem meios, é a ciência, é o progresso, é tudo isto. É, quase tudo em velocidade astronómica. E a velocidade astronómica, às vezes, nem sempre nos leva para a meta. Às vezes nos despista depois. E por isso o Papa. Será difícil esperar que qualquer dia apareça um Papa, um bocadinho também assim como na nossa língua, né? Trungungueiro, vamos dizer assim, não é? Agitado. Não. Terá que ser mesmo assim sempre um bocadinho a conservar a doutrina, a pureza da doutrina, mais ou menos a dizer assim. É mais ou menos como os nossos mais velhos quando orientam as crianças, os jovens. Olha, você é novo, vá devagarinho. Por quê? Porque já teve experiência de vida. E a experiência da vida ensinou que, desta maneira, você cai, vai encontrar um fosso e pronto. Se seguir desta maneira, então você terá um futuro irrisório, não é? Então, por isso que o Papa há de ser, mesmo assim, dizem, conservador, mas é mesmo para proteger a pureza da fé, da doutrina, e dizer a gente, olha, é preciso caminhar muito devagar.
Todo Papa tem que ser tradicionalista, porque deve transmitir a tradição, não é? Aquilo que tem sido, de facto, a vida da Igreja, não é? Nós não podemos esperar do Santo Padre, na sua missão de pastor universal, atitudes de um teólogo ou de um filósofo. Portanto, o teólogo deve continuar a fazer o trabalho, a refletir e até, de certa forma, às vezes a espalhar brasas, enfim, para ajudar as pessoas a pensarem, mas o Papa não. O Papa, como eu dizia, é o guardião da nossa fé e tem uma missão específica. Agora, o que devemos distinguir isto? Quase em todos os pontificados, há papas que, pela sua forma de ser pessoal, pela formação, pela cultura, sublinham, ou digamos, durante o pontificado, carregam as tintas em determinada área, que o outro não fazia, não é? Mas na visão geral, a missão dos papas será sempre a mesma de ser este guardião da fé, ser este pastor universal que deve estar atento ao que dizem os teólogos, aos que diz os filósofos dentro e fora da Igreja, ao que diz a sociedade, não é? Para poder, de facto, dar uma mensagem conforme a Sagrada Escritura e conforme a tradição da Igreja. Portanto, os angolanos não vão receber um Papa tradicionalista, vão receber o pastor da Igreja Universal, que pode ser no seu pontificado, tenha decidido sublinhar um aspecto concreto da vida da Igreja, que na sua forma de ver pode estar um pouco, digamos, descurado, ou que se podia viver melhor, não é? Portanto, não vamos esperar que os papas se coloquem nos lugares dos teólogos ou dos filósofos. O Papa é Papa, é pastor universal.
Eu só posso entender essa afirmação do Papa conservador para quem está de fora e, se calhar, por aquilo que não entra no âmago da Igreja, porque propriamente no sentido daquele que é... que faz apelo à frescura do Evangelho, àquilo que é da tradição, que conserva o depósito da fé da Igreja, a tradição da Igreja. Mas na sua linguagem, este homem não é nada conservador. Vê-se que tem rasgos de um intelectual na abertura à cultura, à política, ao mundo da arte, a todos os níveis. Ele é muito considerado. E até se quisermos fazer termos comparativos... O Papa João Paulo II era mais conservador do que este Papa Bento XVI. Só que o carisma de João Paulo II entusiasmava as multidões e isso era ultrapassado e a sua postura era levada por diante. Talvez este Papa tenha sido conotado e seja conotado agora, sobretudo pelas posições em relação à liturgia, ou pelo menos aquilo que em volta dele se insurge neste campo. Mas eu não estaria de acordo com isso, que é um homem conservador. Pelo contrário, é um homem de abertura, de grandes horizontes. Podemos dizer, é um homem acima da média, uma pessoa extraordinária ao nível intelectual e até ao nível da relação humana daqueles que convivem mais próximos dele. Agora, certamente, em razão da idade, em razão de problemas de saúde, em razão de até daquilo que a comunicação social gerou em torno dele enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, fez este homem assim, com um ar sombrio, um olhar voltado para o passado, mas não, basta ler os seus discursos, as suas homilias, estar atento às suas posturas e ver que ele é de grande abertura e de diálogo com o mundo contemporâneo e quer a Igreja na linha da frente, como perita em humanidade e também de rasgar caminhos de luz, de verdade, de paz para os dias de hoje. Agora, em algumas coisas, se calhar, essa fidelidade à tradição faz com que outros que estejam ainda mais conservadores do que ele possam usar a pessoa dele, o seu magistério, e servir-se disso para trazer essa imagem cá para fora e essa imagem dele mesmo. Mas eu pessoalmente estou convencido que não, que não é um homem conservador, ou melhor, no sentido de que falávamos antes, sim, tem mesmo que ser, porque da tradição, disto que passa de geração em geração, naquilo que é essencial, dos dados da fé, da revelação da verdade. Agora, nas suas atitudes, nos seus gestos, eu creio que não, tem tantos gestos já que nos fazem pensar exatamente o contrário, no diálogo interreligioso, no serviço da comunhão, no serviço da unidade da Igreja, na relação com os Estados, na relação com o mundo político, académico, como dizia, no mundo de hoje.
Como estamos espiritualmente para recebermos o Papa? Qual a saúde espiritual dos angolanos nestes tempos em que se fala de crise? E em que também se discute o futuro da vida religiosa na humanidade. O que vai na alma dos angolanos?
Há muita coisa, mas sobretudo uma grande esperança. Acho que a paz foi o melhor bem que pôde acontecer àquele país. A meu ver, eu falo pela minha experiência pessoal, a paz foi essencial para o desenvolvimento do país. Eu vou-lhe até confessar uma coisa, nunca o disse publicamente. Vivia com angústia a guerra, sofria pessoalmente com a guerra e todos os dias, na minha oração pessoal e na oração comunitária, mesmo das paróquias que me estavam confiadas, eu punha uma intercessão pela paz em Angola. Muitas vezes as pessoas perguntavam-me, porquê que faz isso? Umas desconfiavam que era pelo facto de eu ser angolano, mas outras, e querendo ir um pouco mais longe, questionavam-me diretamente, porquê que o Senhor faz sempre isso? Porque de facto fazia, e fazia-o porque era uma dor profunda que me dilacerava o coração, ver que aquele país, com um potencial tão enorme, se estava a autodestruir numa guerra fratricida, porque são todos irmãos, e como vocês podem testemunhá-lo porque vivem no terreno, a paz veio-lhes trazer um potencial de desenvolvimento enorme, que hoje em dia se verifica. Estou com curiosidade para voltar lá, hei de fazê-lo em breve mesmo, mas eu devoro tudo o que seja da Angola. Agora o Cordeiro foi lá e eu tenho conversado com ele, ainda uma noite destas estivemos até às tantas, para conversar sobre aquilo que ele viu. E estas minhas expectativas não saíram defraudadas. Ele disse-me que basta olhares para o céu e vês enormes e muitas gruas, que é um sinal de desenvolvimento e de reconstrução de um país que está a crescer. Então Angola, a meu ver, não deve desperdiçar esse potencial que tem em si próprio. Não só de se assumir como uma potência regional, mas sobretudo como uma potência mundial, porque tem tudo. Tudo para o poder ser.
Uma grande sede de espiritualidade nos angolanos. Basta chegar a Luanda e verificar o grande fenómeno das igrejas, até das seitas, desta procura do religioso. E é importante ajudar as pessoas e formá-las para que possam fazer a verdadeira opção e que a religião não escravize as pessoas, mas que as liberte, que lhes dê um sentido para a vida. E este é um papel fundamental da Igreja Católica em Angola, que sempre foi, e hoje tem um desafio ainda maior, porque tanto quanto eu soube, o Estado reconheceu já umas dezenas de igrejas e até de seitas, mas existem centenas para ser reconhecidas. Quer dizer que é uma panóplia de igrejas, de credos, até de fés, mas era... E é importante a formação e ajudar as pessoas à escolha dos verdadeiros valores que lhes conduzam à felicidade e que não sejam escravizadas pela religião que outro fim não tem, senão o de libertar e dar sentido à vida. É possível que algumas razões assentem num passado recente pelo qual a Angola passou, mas por outro lado é esta sede do encontro com os valores absolutos, esta vontade de encontrar um sentido para a vida que os ajuda a ultrapassar não só as dificuldades materiais, físicas e quotidianas, mas que lhes dê um sentido, uma orientação, um horizonte de esperança. E reparei com algumas pessoas até com quem falei que a procura é essa, era uma resposta imediata aos seus problemas e às suas inquietações, mas que isso não é possível assim por um milagre imediato, nem cai do céu aos trambolhões. É algo que precisa de ser acompanhado no quotidiano da vida das pessoas, e Deus, que não vem tirar nada à pessoa, pelo contrário, vem-lhe dar o máximo valor, que é o sentido da sua existência e da sua vida, e abrir-se não só ao transcendente, mas abrir-se aos outros, abrir-se à comunidade e dar o sentido à sua própria vida. E por isso vejo que seja um problema que ultrapassa até as questões recentes da história de Angola. É um problema amplo porque as pessoas têm já meios económicos, têm riqueza, têm várias possibilidades de orientar a sua vida, mas se calhar falta o fundamental, falta aquilo que ninguém pode dar, que só Deus pode conceder, que é esse dom da abertura e o dom da esperança.
No programa de hoje, falaram a partir de Roma os padres angolanos e luso-angolanos Pacheco Simão, Dário Conjuca, José Carlos Martins e José Cordeiro, este último reitor do referido Colégio Português.
BBC, o seu banco de sempre. Itaca, linhas aéreas de Angola, oferece.
Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma. Josef Ratzinger, homem de excepcional nível intelectual, o guardião da fé. Quem é o nosso ilustre visitante?
Na autobiografia, o cardeal não alude a um episódio que, no entanto, revela em 28 de novembro de 1996, durante uma conferência internacional promovida no Vaticano pelo Conselho Pontífico da Pastoral no campo de saúde. É um episódio doloroso, o assassínio às mãos dos nazis de um seu parente afetado pelo síndrome de Down. Ratzinger menciona, para alertar quanto ao perigo sempre presente de um regresso da barbárie, ou seja, do perigo da exclusão de alguns seres humanos da categoria daqueles que são dignos de respeito. O rapazinho morto pelos nazis, afirmou o purpurado, que em 1941 tinha 14 anos, era alguns anos mais novo que eu. Era robusto, mas ia evidenciando cada vez mais os sinais típicos da síndrome de Down. Suscitava simpatia pela simplicidade da sua mente toldada. E a mãe, que já tinha perdido uma filha de morte prematura, era-lhe muito afeiçoada. Mas em 1941, as autoridades do Terceiro Reich decidiram que ele devia ser internado no asilo para receber melhor assistência. Nós ainda não suspeitávamos, prosseguiu Ratzinger, da operação de eliminação dos deficientes mentais que já tivera início em finais dos anos 30. Passado pouco tempo, chegou-nos a notícia de que o rapaz tinha morrido de pneumonia e que o seu corpo fora cremado. A partir desse momento, multiplicaram-se as notícias do género.
A partir desta sexta-feira inicia a visita do Santo Padre ao nosso país. A LAC continua a acompanhar os bastidores da cobertura do Santo Padre, todos os dias, aqui na Comercial. Esta quinta edição tem assinatura de José Rodrigues e Mateus Gonçalves, com sonoplastia de Miguel Correia.
Uma oferta Banco de Poupança e Crédito. Itaque, Linhas Aéreas de Angola.